Tema da aula de hoje: políticas fiscais e políticas monetárias. Quando a gente fala de políticas fiscais e políticas monetárias, estamos falando do corpo de instrumentos de políticas econômicas em geral. Os instrumentos de política econômica são então utilizados para reverter efeitos deletérios de flutuações econômicas adversas e para estabilizar a economia. De maneira geral, a gente tem políticas fiscais e os instrumentos de políticas fiscais são gastos do governo e tributação, e os instrumentos de políticas monetárias são cinco: oferta de moeda, taxa de juros, taxa de redesconto, reservas bancárias e operações de mercado com títulos. Quando a gente fala de políticas monetárias, a gente tem que lembrar da teoria da preferência pela liquidez do Keynes, que vai dizer que existem determinados fatores que têm influência sobre a taxa de juros da economia, e temos que nos lembrar que a taxa de juros, ela representa tanto o custo de oportunidade da moeda, ou seja, o custo de oportunidade do dinheiro no tempo no mercado de fundos para empréstimo, assim como representa o equilíbrio no mercado monetário entre oferta de moeda e demanda de moeda. O mercado monetário tem a oferta de moeda, que é controlada pelo Banco Central e que, portanto, é independente da taxa de juros. Por outro lado, a demanda por moeda, ela representa a retenção da moeda pelos indivíduos na sociedade, pela facilidade de uso da moeda na aquisição de bens. E tem influência da taxa de juros, porque quanto maior a taxa de juros, maior o custo de você reter moeda em mãos. Os pressupostos para funcionamento do mercado monetário são que o nível geral de preços é dado na economia e que o ajuste entre oferta de moeda e demanda por moeda é feito por meio da taxa de juros a qualquer nível de preços da economia. Então, nós temos o equilíbrio no mercado monetário e, por outro lado, a demanda agregada a um determinado nível de preços, representando um determinado nível de produto. Se você tem mudança do nível de preços da economia com incremento do nível de preços, isso gera uma redução da demanda agregada e, por sua vez, isso vai se refletir num aumento da demanda por moeda, porque com um nível de preços maior, nós devemos buscar mais moeda para fazer nossas transações no cotidiano. Então, este aumento da demanda por moeda decorrente do aumento do nível de preços gera um aumento na taxa de juros da economia. Por sua vez, mudanças na política monetária vão deslocar a curva de demanda agregada para a direita ou para a esquerda. Se forem mudanças de política monetária expansionistas, vão deslocar a curva de demanda agregada para a direita, expandindo a demanda agregada. Se forem políticas monetárias contracionistas, vão deslocar a demanda agregada para a esquerda, contraindo a demanda agregada. Por exemplo, no nosso caso, um aumento da oferta de moeda desloca a demanda agregada para a direita. Com a demanda de moeda constante, isso resulta numa redução da taxa de juros, que vai aumentar a demanda por bens. Graficamente, nós temos aqui, na demanda agregada, equilibrando preço e nível de produção, dado pelo lado do dispêndio nacional. E, por outro lado, a oferta monetária e a demanda por moeda equilibrados a partir de uma taxa de juros R1. Se o Banco Central ampliar a oferta monetária, você tem uma queda na taxa de juros. Essa queda na taxa de juros vai expandir a demanda agregada para a direita, ampliando o nível de produção da economia, ao mesmo nível de preços anteriormente dado. Por outro lado, as políticas fiscais, elas representam escolhas do governo quanto a gastos públicos, que vão afetar diretamente a demanda agregada, gerando um deslocamento na renda nacional mensurada pela ótica do dispêndio, decorrente da mudança de nível do gasto público diretamente. Por outro lado, quando estamos falando de tributação, existe um efeito indireto de deslocamento da demanda agregada, porque o efeito da tributação vai ser intermediado pelas decisões de dispêndio das firmas ou das famílias em relação à renda disponível após tributação. E a magnitude do efeito desse deslocamento da curva de demanda agregada vai depender das expectativas dos indivíduos, principalmente em termos da duração dessa mudança tributária. A influência das políticas fiscais ocorre no longo prazo em termos de mudança do nível de poupança, assim como alteração do nível de investimento e em termos de crescimento econômico. E no curto prazo, a influência das políticas fiscais ocorre em termos de deslocamentos da curva de demanda agregada. Existem dois efeitos muito importantes decorrentes da adoção de políticas fiscais. Quais sejam o efeito multiplicador, que vai mostrar que aumento no gasto de governo ou redução da tributação tem um impacto na demanda agregada em volume superior ao efeito inicialmente planejado, porque você tem um deslocamento na demanda agregada que vai ser mais do que proporcional ao aumento de gasto de governo ou à redução tributária realizadas. Este incremento posterior na demanda agregada é dado por incentivos ao consumo das famílias, cuja magnitude vai ser dependente da propensão marginal a consumir da população. O que significa isso? Se você tem uma população cuja propensão marginal a consumir seja mais alta, um aumento de gastos de governo ou uma redução da tributação tem um efeito multiplicador muito maior do que quando você tem uma população com alta propensão marginal a poupar. O multiplicador do gasto de governo é dado por variação no nível da renda nacional sobre variação do gasto do governo. É 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Por sua vez, o multiplicador, no caso da tributação, é a variação na renda nacional sobre a variação na tributação, é menos a propensão marginal a consumir, sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. O segundo efeito importante decorrente de mudança na política fiscal é o efeito deslocamento, no qual um aumento da taxa de juros ocorre uma vez que você tenha o aumento de gasto de governo ou redução da tributação com o deslocamento da curva de demanda agregada para a direita. O aumento da taxa de juros vai desincentivar o investimento, que dá um efeito denominado crowding out, ou seja, redução do nível de investimento em capacidade produtiva. Vamos dar uma olhada como que funcionam esses dois efeitos. A gente tem um aumento do gasto de governo, que tem um efeito direto sobre a demanda agregada, deslocando-a para a direita e, portanto, realizando uma expansão na renda nacional medida por meio do dispêndio. Este primeiro impacto do aumento de gasto de governo é seguido pelo efeito multiplicador em decorrência do aumento do consumo das famílias. Então, além do governo aumentar seus gastos, isso gera uma movimentação adicional da economia, que vai aumentar a renda das pessoas na sociedade e, portanto, vai se refletir em aumento do nível de consumo, deslocando a curva de demanda agregada mais para a direita ainda. Por sua vez, isso gerará um efeito de aumento do nível de preços que vai impactar sobre a taxa de juros e, portanto, no mercado de fundos para empréstimo, ocorrerá uma redução do nível de investimento que vai gerar o efeito deslocamento, que resulta no retorno da curva de demanda agregada de volta para a esquerda em certa medida. A aplicação das políticas econômicas, então, é utilizada para reduzir os efeitos negativos de flutuações desfavoráveis na economia. No entanto, existem alguns problemas na adoção de políticas econômicas. O primeiro problema é a medida da magnitude do efeito da política econômica em termos macroeconômicos gerais. A magnitude do efeito é uma questão de se analisar indicadores da sociedade onde será implementada essa mudança de política econômica, para que você possa ter uma maior precisão do que você vai implementar como política fiscal ou monetária, de tal forma que isso gere o efeito desejado e não resulte em um processo inflacionário acelerado ou, por outro lado, em uma recessão. E o segundo problema que existe na adoção de políticas econômicas é que existe defasagem substancial entre a tomada de decisão de política econômica e o efeito final na economia. A gente pode dividir a defasagem em defasagem interna, que é a demora entre você identificar o problema macroeconômico e aprovar a mudança da política econômica, e defasagem externa, que é uma vez aprovada a mudança na política econômica, quando isso vai gerar efeitos na economia. As políticas fiscais têm uma defasagem interna mais alta do que a defasagem externa. A gente tem uma demora muito grande entre a identificação do problema e a aprovação da política fiscal. No entanto, uma vez que a política fiscal foi aprovada, ela tem um efeito muito rápido, porque ela mexe diretamente com a renda dos indivíduos, seja via aumento de gasto de governo, seja via redução da tributação. Por outro lado, política monetária. Uma vez que se identificou o problema, a defasagem interna é baixa porque é muito rápido aprovar uma mudança nas políticas monetárias via Banco Central. No entanto, uma vez aprovadas essas mudanças de política monetária, seus efeitos têm uma defasagem externa na economia muito grande, porque as firmas, que são um agente econômico que vai reagir mais fortemente a mudanças em políticas monetárias, normalmente planejam investimento com uma certa antecedência. Então, termos uma mudança na taxa de juros agora vai se refletir em mudanças do nível de investimento daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque o investimento que está sendo feito agora foi planejado no ano passado, no ano retrasado ou há 5 anos atrás. Por outro lado, existem estabilizadores automáticos que podem ser promovidos na sociedade. Por exemplo, nós temos mudanças fiscais automáticas face à recessão ou a aceleração inflacionária, que podem gerar estímulo à demanda agregada no caso de uma recessão ou desaceleração da economia no caso de uma expansão inflacionária, sem necessidade de intervenção deliberada dos gestores públicos. Por exemplo, nós temos alíquotas tributárias diferenciadas por níveis de renda, o que significa que em caso de recessão, a renda do indivíduo cai e ele automaticamente vai para uma alíquota tributária inferior, o que reduz o impacto tributário e mantém o nível de consumo mesmo face a uma recessão, porque existe uma redução da alíquota tributária sobre a renda do indivíduo, ele tem uma manutenção do seu poder de compra e isso gera uma movimentação da economia via consumo que permanece mesmo sem ter uma mudança tributária drástica. Por outro lado, alguns tipos de gastos de governo, como, por exemplo, você ter programas de renda mínima, renda básica, Bolsa Família, como vocês queiram chamar, algumas políticas sociais que vão ter regras bem estabelecidas e que, quando entramos em recessão, as pessoas que perdem o emprego, as pessoas que ficam sem renda, as pessoas que têm grande perda de poder aquisitivo são elegíveis para entrar no programa, desde que cumpram determinadas condições, e, portanto, isso gerará automaticamente uma manutenção do poder aquisitivo dessas famílias mais pobres, mantendo o consumo e, portanto, evitando uma recessão mais aprofundada. Por outro lado, este mesmo tipo de programa social, se tiver as regras de saída dos indivíduos bem estipuladas, quando a economia retoma o crescimento econômico, existe incremento de renda e de oportunidades de trabalho para os indivíduos, portanto, os indivíduos que estavam no programa social saem do programa quando obtêm maior renda, quando obtêm um emprego, e isso automaticamente também reduz o gasto de governo nessas políticas sociais e desacelera quaisquer processos inflacionários gerados por este tipo de política social. Quando a gente fala de políticas econômicas, um dos piores cenários para termos intervenção é a estagflação. O papel das políticas econômicas no caso de uma estagflação, portanto, é muito mais limitado, porque a estagflação é resultante de um deslocamento adverso na oferta agregada de curto prazo, que vai gerar um período de recessão econômica com inflação simultaneamente, ou seja, temos uma queda na produção e, ao mesmo tempo, um aumento do nível de preços. No entanto, as políticas econômicas, sejam monetárias, sejam fiscais, elas influenciam somente a demanda agregada, o que significa que elas têm efeito para a redução da inflação ou para a elevação da produção. Elas não conseguem simultaneamente reduzir a inflação e aumentar a produção. Existem basicamente duas alternativas para combater a recessão no caso da estagflação: ou você não faz nada e existe com o tempo um ajuste natural do nível de preços e salários, ou você vai incentivar uma elevação da demanda agregada via políticas fiscais e monetárias, arriscando entrar num período hiperinflacionário. O que acontece então em termos de estagflação? Nós temos nosso equilíbrio macroeconômico de longo prazo aqui representado. Quando ocorre um deslocamento adverso da oferta agregada de curto prazo, isso eleva o nível de preços e reduz o nível de produção, gerando a estagflação. Se implementarmos uma mudança de política econômica com deslocamento da demanda agregada para estímulo do crescimento econômico, ou seja, uma política econômica expansionista, nós teremos uma aceleração da inflação, muito embora a gente esteja recuperando o nível de produção. Por outro lado, dado o cenário de estagflação, que eleva o nível de preços, reduz a produção, se nós optarmos por mudar a política econômica para uma política contracionista, com deslocamento da demanda agregada para a esquerda, visando a redução do processo inflacionário, com isso nós geraremos um aprofundamento da recessão, e normalmente o aprofundamento da recessão vai gerar muita revolta da população, especialmente se os gastos públicos não forem feitos de forma eficiente num período altamente recessivo como esse.